quórum, todos os grupos parlamentares estão representados. Podemos, portanto, iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E o primeiro ponto da nossa ordem do dia é a leitura da mensagem do Presidente da República sobre a devolução sem promulgação do Decreto número 23/15 da Assembleia. Peço silêncio para poder ler a mensagem do Presidente da República. É o seguinte, o seu teor, Sr. Presidente da Assembleia da República, na sequência do acórdão do Tribunal Constitucional de 30 de janeiro de 2023, publicado no Diário da República, primeira série de hoje, 3 de fevereiro, que considerou inconstitucionais normas do diploma submetido à fiscalização preventiva da constitucionalidade, junto de Volvo sem promulgação, nos termos do número 1 do artigo 279 da Constituição, o Decreto número 23/15 da Assembleia da República, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Apresento os respeitosos cumprimentos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos agora proceder à leitura do expediente. Para o efeito, passo a palavra à Senhora Secretária da Mesa, deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a dar conta das entradas registadas. Proposta de Lei nº 58, Iniciativa do Governo, baixa à Primeira Comissão. Proposta de Lei 59, da Iniciativa do Governo, à Primeira Comissão. Projeto de Lei 521, da Iniciativa da Sra. Deputada Paula Santos e outros do PCP, Primeira Comissão. Projeto de Lei 522, do PCP, 7ª Comissão. Projeto de Lei 523, do PCP, 9ª Comissão. Projeto de Lei 524, do PCP, 7ª Comissão, em conexão com a 11ª. Projeto de Lei 525, do PCP, 9ª Comissão. Projeto de Lei 524, da Chega, 4ª Comissão. Projeto de Lei 527, do Chega, 13ª Comissão, em conexão com a 9ª. Projeto de Lei 528, do Chega, 13ª Comissão, em conexão com a 9ª. Projeto de Lei 529, da Iniciativa do Chega, 1ª Comissão. Projeto de Lei 530, do LIVRE, 4ª Comissão. Projeto de Lei 531, do LIVRE, 4ª Comissão. Projeto de Lei 532, do LIVRE, 4ª Comissão. Projeto de Lei 533, do LIVRE, 4ª Comissão. Projeto de Lei 534, do PAN, 1ª Comissão. Projeto de Lei 535, do PAN, 4ª Comissão. Projeto de Lei 536, do PAN, 4ª Comissão. Projeto de Lei 537, do LIVRE, 1ª Comissão. Projeto de Lei 538, do PAN, 7ª Comissão. Projeto de Lei 539, do Chega, 12ª Comissão. Projeto de Lei 540, da Iniciativa Liberal, 1ª Comissão, em conexão com a 10ª. Projeto de Lei 541, da Iniciativa Liberal, 1ª Comissão. Projeto de Lei 542, do Chega, 6ª Comissão, em conexão com a 5ª. Senhor Presidente, posso passar à Sra. Deputada Palmira Maciel para continuar?
Projeto de Lei número 543, do Bloco de Esquerda, 10ª Comissão. Projeto de Lei do PCP, 545, à 12ª Comissão. Projeto de Lei 546, do PCP, à 7ª Comissão. Projeto de Lei número 547, do PS, à 4ª Comissão. Projeto de Lei número 548, do PCP, à 6ª Comissão, em conexão com a 5ª. Projeto de Lei número 549, do PCP, à 6ª Comissão, em conexão com a 5ª. O Projeto de Lei número 550, do PCP, à 6ª Comissão, em conexão com a 5ª. O Projeto de Lei 551, do PCP, à 6ª Comissão, em conexão com a 5ª. O Projeto de Lei 552, do PCP, à 6ª Comissão, em conexão com a 5ª. Projeto de Lei 553, do PCP, à 6ª Comissão, em conexão com a 5ª. e assim os projetos de lei 554 do PCP, 555 do PCP, 556 do PCP, 557 do PCP e o projeto de resolução 435 do Chega à 6ª Comissão. Projeto de resolução número 436 do PSD à 12ª Comissão. O projeto de resolução 437 do PS à 9ª Comissão. O projeto de resolução 438 do PCP à 7ª Comissão. O projeto de resolução 439 do PSD à 8ª Comissão. O projeto de resolução 440 do PAN à 1ª Comissão. O projeto de resolução 441 do Chega à 5ª Comissão. O projeto de resolução do PS 442 à 11ª Comissão em conexão com a 7ª. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos então passar ao ponto 2 da ordem do dia, que consiste no debate preparatório do Conselho Europeu. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu diria que há dois pontos fundamentais no Conselho Europeu de amanhã. Em primeiro lugar, a reunião com o Presidente Zelensky, que participará amanhã presencialmente no Conselho Europeu e que nos permitirá debater em conjunto não só o processo de apoio à Ucrânia para continuar a fazer frente à agressão por parte da Rússia, mas também as perspectivas europeias da Ucrânia. É importante reafirmar que, para além da Ucrânia ter de cumprir os critérios de adesão, é sobretudo a União Europeia que tem de se interrogar sobre a necessidade de fazer as reformas institucionais e orçamentais para que tenha capacidade de as expectativas que criou não se traduzirem numa frustração amanhã. E, portanto, para que esses alargamentos sejam bem-sucedidos, é fundamental que a União Europeia não ignore a necessidade de se reformar previamente. O segundo tema tem a ver com a questão da competitividade das empresas europeias face ao choque energético e também às medidas adotadas pelos Estados Unidos da América de resposta à inflação. A posição de Portugal sobre esta matéria assenta em três pontos fundamentais. Em primeiro lugar, reconhecemos que é imprescindível no atual contexto que haja uma agilização dos mecanismos de ajuda de Estado, desde que seja de uma forma temporária, desde que sejam proporcionais e desde que sejam focadas nos setores efetivamente em risco de perda de competitividade. Em segundo lugar, para que, tendo em conta essas ajudas de Estado, devem ter em conta que a maior conquista da União Europeia foi a criação do seu mercado interno, e é o seu mercado interno a melhor garantia de competitividade das nossas empresas. Significa isto que as ajudas de Estado não devem comprometer a integridade do mercado interno e devem evitar a sua fragmentação. Ora, ajudas de Estado que dependem da diferenciada capacidade orçamental de cada um dos Estados cria necessariamente essa fragmentação. Não é por acaso que 77% das ajudas de Estado concedidas ao abrigo do regime temporário Covid e que se têm mantido em vigor são essencialmente por dois Estados membros da União Europeia e o resto pelos outros restantes 25. Há duas medidas que a Comissão Europeia, por proposta de Portugal, considera na comunicação que apresentou e que podem ajudar a mitigar este efeito fragmentário. Em primeiro lugar, eu diria o mais importante, é que tratando-se de ajudas de Estado para garantir que não há uma diminuição da capacidade produtiva na União Europeia, quando um Estado apoia uma empresa que tem atividade em vários Estados-membros, tem que dar a garantia de que não há diminuição da capacidade produtiva em nenhum dos Estados-membros onde tem atividade. Ou seja, por exemplo, se a Alemanha atribui uma ajuda de Estado a uma empresa que tem filiais em vários Estados-membros, essa garantia de não deslocalização e de manutenção da capacidade produtiva deve ser assegurada para todos os Estados-membros. Em segundo lugar, haver uma majoração dos limites à ajuda de Estado quando se formam consórcios entre países, e em particular países de pequena e média dimensão, que em conjunto podem ajudar a equilibrar a capacidade orçamental diferenciada de países de maior capacidade orçamental e assim ajudando a estabelecer cadeias de valor verdadeiramente integradas à escala europeia. Em segundo lugar, se as ajudas de Estado são importantes, do mesmo passo temos que reforçar as condições de financiamento europeu às empresas europeias. Como disse de uma forma muito clara a Presidente Ursula von der Leyen recentemente no Colégio da Europa, uma política industrial comum exige financiamento europeu comum. Não podíamos dizer de uma forma mais clara, e o mecanismo das ligações das ajudas de Estado tem que ser complementado com a existência deste financiamento comum. Sabemos que financiamento comum traduz-se habitualmente em longas discussões e, por isso, desde outubro que insistimos que imediatamente o que é necessário fazer é flexibilizar as elegibilidades, seja do Next Generation, seja do Repower, para utilizar as verbas não utilizadas até ao momento dos diferentes programas de recuperação e resiliência, designadamente a dimensão empréstimos. Eu dou o nosso exemplo. Nós podíamos aceder a qualquer coisa como 14 mil milhões de euros de empréstimos. Só decidimos até agora utilizar 3 mil milhões para fazer face ao impacto da inflação nos custos de construção que introduzem dificuldades aos municípios, às IPSS, a empresas. Podemos ter que utilizar um pouco mais esses recursos, mas sobrarão sempre vários milhares de milhões de euros que não iremos utilizar. Há muitos Estados que têm milhares de milhões de euros porque não irão utilizar, e essas verbas deviam reverter para um fundo comum que de imediato pudesse responder no âmbito do Repower. Por fim, e em terceiro lugar, se queremos mesmo ser competitivos, a União Europeia tem que ter uma política comercial mais ambiciosa do que aquilo que tem tido, e por isso não pode deixar de dar prioridade à conclusão dos acordos de investimentos com a Índia, cujas negociações foram retomadas na nossa presidência, a conclusão dos acordos com a Austrália, com a Nova Zelândia, com o México, com o Chile, e, sobretudo, esperamos que na presidência espanhola seja finalmente concluído o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Por isso, ajudas de Estado, sim, de um modo temporário, focado e proporcional, complementadas com medidas de mitigação, que de forma a garantir a capacidade instalada em todos os Estados-membros, majorar as ajudas de Estado quando resultem consórcios de vários Estados-membros. Em segundo lugar, fundo comum, desde já com as verbas disponíveis e não utilizadas do Next Generation e por via do Repower. E, finalmente, uma política comercial mais ambiciosa que concretize os acordos há muito tempo por concretizar entre a União Europeia e outros parceiros económicos à escala global. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir no tempo atribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. A guerra na Ucrânia é um tema incontornável da agenda do Conselho Europeu, como o Sr. Primeiro-Ministro já referiu, e é um tema que tem estado presente na agenda político-mediática de todo o mundo. No próximo dia 24 deste mês, faz um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia. Sabemos como e quando a guerra começou, não sabemos quando e como vai terminar. Conhecemos, contudo, os seus efeitos devastadores. Milhares de vidas perdidas, militares e civis, crianças raptadas, muitos milhares de pessoas deslocadas, cidades destruídas, património histórico ou cultural irrecuperável, crise energética, inflação, subida do custo de bens essenciais, crise alimentar mundial. Estas são algumas das consequências já conhecidas e sentidas, mas os efeitos a médio e longo prazo serão certamente mais dramáticos. Por causa da guerra na Ucrânia, o futuro tornou-se mais imprevisível e o mundo